Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Junho Verde. Junho Verde. Dona Zilma está alinhada. Está alinhada que só meio fio, né?
Tá.
Vai dar um passeio, né?
Fichar.
É o mês da conscientização da escoliose. Deformidade ainda desconhecida pela maioria da população. A escoliose que tem como características os ombros desnivelados, cintura assimétrica. E é comum um lado das costas ficar mais alto do que o outro quando se inclina o ombro para a frente, né? E lá, dá um ombro lá.
Ah, sim.
Aí se mudar a fita métrica, né? Ou então o cara ficar assim, coisa lá vai, PVP. E tem aquelas pessoas que fica marrequinha, aquele negócio todo, né? Que durante a vida trabalhou muito carregando peso, né? Aquele negócio todo. Não pode secar o... que é isso? Para enganar. Tá bom, já pensado. A escoliose tem como características, como eu falei, os ombros desnivelados, cintura assimétrica, e é comum um lado das costas ficar mais alto do que o outro quando se inclina o ombro para frente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 4% da população mundial sofre de escoliose. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o ortopedista da Sociedade Brasileira de Coluna, doutor Carlos Romeiro. Bom dia, doutor.
É um prazer, como sempre, estar aqui com você, esclarecendo sobre um assunto tão pertinente para a população e tão pouco conhecido, né?
Pois é. Eu fico agradecido pela gentileza do senhor em nos dar, puxar as nossas orelhas, porque o caso é sério, né? É, muita gente negligencia a possibilidade de pegar uma doença ruim e depois, quando se depara com ela, não sabe o que fazer. Não é, doutor?
Isso, Jota. No caso da escoliose, a gente que trabalha com a área de coluna, na Sociedade Brasileira de Coluna, no Brazilian Spine Study Group, a gente chama muita atenção nesse mês porque o diagnóstico precoce pode evitar uma intervenção cirúrgica. Então, quando se faz um diagnóstico precoce, em tempo hábil, se utiliza meios de tratamento que podem evitar uma intervenção cirúrgica, que muitas vezes, quando necessita de cirurgia, é uma cirurgia de grande porte. Uma cirurgia que, além de ser de grande porte para o paciente, é uma cirurgia de altíssimo custo para o Estado. Então, a gente precisa tentar diagnosticar essas crianças precocemente.
Agora, a escoliose tem como característica que a gente já falou. Agora, na verdade, isso acontece em função de quê, doutor? O povo contribui com relaxamento, na postura, como é que é?
Não, Jota, a postura não causa escoliose. É importante a gente diferenciar pequenas atitudes posturais, tá certo? Que pode dar um contorno assimétrico do tronco, de uma escoliose, que é uma doença mesmo. A postura não leva a escoliose. Então, a gente, em termos didáticos, a gente poderia dividir as escolioses, em relação à sua origem, em três grandes grupos. O primeiro grupo é o que a gente chama de congênita, são aquelas escolioses que o bebê nasce com um problema na coluna. Essa é rara, não é frequente, tá certo? Porque as vértebras, elas são feitas dos tijolinhos. Um tijolinho em cima do outro forma a coluna. Aí você pense que um tijolinho desse, ele, em vez de ser quadrado, ele nasce triangular. Então a coluna deforma de secundária a isso. Esse é o primeiro grupo, que é o grupo que a gente chama de congênita. O segundo grande grupo são aquelas escolioses que são secundárias a algumas outras doenças, tipo aquelas crianças especiais com paralisia cerebral, com mielomeningocele, com amiotrofia espinhal. Essas escolioses, elas são secundárias a outras doenças, ou seja, a doença de base leva a uma escoliose, geralmente problemas que a gente classifica como neuromusculares. E o terceiro grande grupo, que é o mais frequente e o mais comum, é uma doença, a escoliose, ela não é secundária a uma doença, a escoliose passa a ser a própria doença, que é uma deformidade da coluna, do desenvolvimento. Durante o crescimento da jovem, da criança, do adolescente, há um distúrbio nesse crescimento, exatamente no período do estirão de crescimento da adolescência, e a coluna deforma. Então, essa escoliose é que a gente chama de escoliose idiopática, porque o termo idiopática medicina significa surgido de causa espontânea ou desconhecida, mas essa escoliose tem um componente genético. É importante a população diferenciar o que é uma doença genética do que uma doença congênita. A doença congênita, como eu falei anteriormente, é aquela que nasce com o bebê. A doença genética, o bebê não nasce com a doença. Ele nasce com um gene que predispõe o surgimento da doença em determinada fase da vida.
Agora,
então, a escoliose idiopática tem um componente genético. Então, parentes de primeiro grau têm uma chance mais elevada de desenvolver escoliose. Essa escoliose, Jota, que é a genética, que é a idiopática, ela é a mais preocupante de todos, porque ela responde por mais de 90%. E é essa que pode ser tratada precocemente e evitar a cirurgia, que é a escoliose idiopática.
Bom, então, nesse caso, a idiopática é a mais comum de todos, representando cerca de 90%, como o senhor falou. Acometendo 7 meninas para cada menino, o que sugere uma herança genética ligada ao sexo. O que é isso, meu doutor?
É isso. Ela é uma doença predominantemente de meninas, nessa proporção de 7 a 8 para cada menino, e é genética. Ou seja, é muito frequente a gente pegar famílias onde a mãe foi operada de escoliose e as filhas ou já foram operadas ou estão sendo operadas. Eu tenho uma família bem interessante que eu já operei 3. Eu operei a mãe e filha. Então, isso é uma coisa que deixa bem claro o componente genético. Você acredita que no futuro, Jota, o tratamento da escoliose no futuro vai ser a engenharia genética? A gente vai evitar que aconteça a doença. Você acredita que o futuro é esse, né?
Bom, então, já os médicos já visualizam essa possibilidade, mas ela tem cura, meu doutor?
Veja só, na realidade, você pegar uma coluna deformada e trazer ela para a normalidade só com cirurgia. Se utiliza colete, o colete e a fisioterapia são muito bons na tentativa de evitar a progressão até que se chegue num grau que necessite de cirurgia. Então, a gente depende de quantos graus tem a escoliose, acima de 45, 50 precisa de cirurgia, e todo o tratamento que é feito é para tentar evitar que se chegue a esse grau. Então, quando a gente diagnostica precocemente, a gente consegue evitar a cirurgia nessas crianças. E como eu lhe falei, isso é um problema de saúde pública. Isso é muito importante, que a gente está falando de saúde pública. Porque hoje, aqui em Pernambuco, se estima que tem 400 crianças esperando cirurgia na fila do SUS. Então, se estima. É uma estimativa porque a gente não tem dados oficiais. E essas cirurgias custam muito caro para o Estado. Muito, muito caro. Você tratar uma criança com escoliose, trataria 10 pacientes com doenças mais simples. Então, sai muito caro e o Estado não consegue resolver esse problema de uma forma geral. Por isso que, recentemente, fundamos, eu sou um dos fundadores, uma associação no Brasil, que se chama BSSG, o Brazilian Spine Study Group, que tem uma associação filantrópica, sem fins lucrativos, com o intuito de a gente tentar otimizar o tratamento de escoliose no país. E com isso a gente vem fazendo mutirões. Por exemplo, no dezembro de 2019, operamos 24 crianças aqui em Recife. Em janeiro de 2021, agora, operamos 28 crianças lá em São Luís do Maranhão. A gente praticamente zerou a fila desse hospital em São Luís. Agora, em agosto, a gente está indo para o Hospital Getúlio Vargas, em Teresina. E no final do ano, em Manaus. Manaus, para você ter ideia, Manaus, aqui em Pernambuco, pelo menos, a gente opera escoliose pelo SUS. Mas em Manaus não se opera escoliose pelo SUS. Toda criança que tem escoliose no estado do Amazonas e não tem um plano de saúde, e não tem condições de bancar do seu próprio bolso, essas crianças são encaminhadas para ser operadas em São Paulo. Então, é um problema sério de saúde pública. É. E a gente precisa chamar atenção disso, né?
Pois é. Aí é onde reside a minha raiva contra o governo, está entendendo? Porque o SUS, Sistema Único de Saúde, deveria estar sempre pronto para atender a essa demanda. Porque, veja bem, O senhor explica que existe uma maneira simples e fácil dos pais identificarem se o filho tem a deformidade. Como é que eles devem proceder, meu doutor?
Veja só, é simples mesmo. Alguns países no mundo fazem o que a gente chama de busca ativa. Ou seja, antes dessa criança chegar ao serviço de saúde, as escolas fazem triagem para tentar diagnosticar precocemente. Tem um teste facílimo, qualquer pessoa pode fazer. E hoje com a internet é só dar um Google, pesquisar, se chama Manobra de Adams. Adams foi um cirurgião que desenvolveu esse teste. Se escreve A, D de dado, A novamente, M de Maria, S de sapo. Adams. Então, baixa realmente a criança fletir, flexionar o tronco para frente, com os braços soltos, sem camisa. Nessa posição, se a criança tem escoliose, um lado do corpo fica mais elevado do que o outro. Faz como se fosse uma protuberância. Então, é nesse momento que essa criança precisa ser encaminhada ao serviço de saúde rapidamente. Porque se não conseguir diagnosticar precocemente, muitas vezes a gente perde o tempo, timing, para se utilizar o colete e a fisioterapia. Então, é muito importante isso aí. Então, o que é que a gente sugere de uma forma geral, que a gente está tentando entrar em contato com alguns governos e tentando instituir, é que as escolas públicas façam essa busca ativa. Mas, por outro lado, Jota, a gente tem que fazer a crítica também, porque se as escolas fizessem todas essas buscas ativas, iria surgir uma demanda maior de pacientes e o serviço público não dá vencimento. Ele não está dando vencimento dos pacientes que procuram eles. Imagina se o serviço público procurar esses pacientes, né? Que é isso que a gente
advoga. Não vai procurar nunca. Não vai procurar nunca. Se o próprio povo negligencia esse direito sagrado que ele tem de fazer uso do Sistema Único de Saúde para determinadas enfermidades, tá certo? Se ele não for atrás, o governo não vai se preocupar com quem está enfrentando esse tipo de problema, não. Agora, quando existe um médico interessado em amenizar o sofrimento do povo dentro da sua área de ação, como é o choro do Dr. Carlos Romero, aí as coisas mudam de figura. Com relação a esse teste, vamos bater nessa tecla aqui, que eu acho muito interessante, o teste de Adams, né? Aqui ele explica como é feito. É baixar-se tocando os pés e verificando pelas costas do paciente se há alguma curvatura acentuada. É aí que eu fiquei meio cabreiro. Como é feito isso? A criança fica de costas, sem camisa, não é isso?
Isso, a criança fica de costas para o examinador, sem camisa, sem sapatos, tá certo? Porque o uso de calçados pode alterar o alinhamento. Então, descalço, de costas, e ela flexiona o tronco de forma simétrica, sem dobrar os joelhos, como se fosse pegar alguma coisa no chão. E aí ela vai nessa posição até onde ela aguentar, sem flexionar os joelhos, tá certo? E se ela conseguir chegar até o chão, ótimo, se não, um pouco antes. Então, quem está por trás dessa criança observa a simetria desse tronco. Quando a gente flexiona o tronco tem que estar simétrico. O lado direito tem que estar na mesma altura do lado esquerdo. Se houver uma assimetria nesse momento, formando-se o que a gente chama de uma gibosidade, ou seja, é como se fosse um calombo, digamos assim. Aqui no Nordeste a gente utiliza isso, esse termo. Então, faz-se uma assimetria e você consegue notar bem. Isso é simples. Botou no Google, manobra de Adams, você vai ver a imagem, é facílimo. Em caso de dúvida, procura o serviço de saúde, porque o diagnóstico e início de tratamento precoce pode-se evitar a cirurgia.
Rapaz, impressionante.
Ô, Jota.
Diga, Daniel.
Doutor, no caso, o senhor falou aí os colégios públicos, no caso, os professores de educação física, eles já têm noção disso, eles já recebem instrução para verificar, né, algumas crianças que, por acaso, tenham que fazer educação física no colégio?
Isso vai muito de política pública local. Existem alguns trabalhos de algumas cidades no interior do Paraná que fazem essa busca ativa. Aqui em Recife eu desconheço completamente, tanto no serviço público como no serviço privado, as escolas públicas ou privadas. Porque isso é uma manobra que o professor poderia fazer, sim. Mas o que eu questiono, de uma forma geral, isso é uma suposição minha. O sistema de saúde da gente, aqui em Pernambuco, não consegue resolver o problema de escoliose. Isso é fato. Certo? Crianças, se estima que em Pernambuco tem 400 crianças aguardando cirurgia. É uma estimativa. Mas se eles não conseguem resolver aquelas crianças que procuram o serviço de saúde ou que são encaminhadas, como é que o governo, como é que o Estado vai buscar ainda mais crianças que não estão procurando serviço de saúde? Então eu não vejo viabilidade, infelizmente, aqui em Pernambuco, de se fazer políticas de busca ativa. Porque mesmo se a gente diagnostique precocemente essas crianças, como é que a gente vai tratar se o sistema já não está conseguindo tratar as crianças que procuram? Então a gente tem um problema a resolver isso, isso é um problema que precisa ser discutido, muito sério, porque a gente está criando uma geração de pessoas deficientes. Porque a escoliose, se não tratada realmente em tempo hábil, essas crianças evoluem, chegam a um ponto de 90, 100 graus, que tem cardiopatia, problema cardíaco, problema pulmonar, incapacidade laboral. Então você pega uma criança de 18, 19 anos, que se você tratasse ela teria uma vida normal, e você pega essa criança com 18, 19 anos, com 90, 100 graus, essa criança é considerada inválida. Então, a gente está gerando uma geração de pessoas deficientes.
E até mesmo... até mesmo também, né? Até mesmo pela questão do esforço... Eu digo até mesmo até pela questão do esforço físico, né? Que a criança tenha que desenvolver durante uma aula de educação física, seria bom, né? Que pelo menos os nossos professores tivessem uma orientação sobre isso, né? Para dispensar, vamos dizer assim, a criança da educação física. Poderia ser assim?
Nesse caso, dependendo de quantos graus tem, é estimulado que se faça atividade física, porque o desenvolvimento da musculatura ajuda na estabilização do tronco. Então, na realidade, essas crianças, elas se tornam inválidas quando há uma progressão absurda e acentuada. Em fases iniciais, é estimulado que essas crianças tenham uma socialização normal, que pratiquem atividade física, que vão ter um ganho de saúde dessa forma, né? Então, o intuito inicial do diagnóstico precoce é instituir rapidamente o tratamento. Porque quanto antes a gente trata, mais barato, é muito mais barato você tratar uma criança com 30 graus, que vai te custar um colete, uma fisioterapia, do que você tratar uma criança com 60 graus, que vai te custar uma cirurgia, que no sistema privado, só para ter noção de valores que a gente está falando, no sistema privado, apenas de parafuso, de material cirúrgico, ultrapassa R$100 mil uma cirurgia dessa. O sistema público é diferente, tá certo? Eles têm uma tabela diferente, utilizam materiais diferentes, mas mesmo no sistema público, um paciente desse não sai por menos de 60, 70 mil reais de custo total uma cirurgia. Existem estudos que mostram esses valores. Então, agora, é caro realmente.
Pois não.
Ok.
Diga, doutor. Pode falar, doutor.
Oi. Então, é isso. É uma cirurgia cara que você pode evitar. Esse que é o X da questão. Você pode evitar.
Agora, veja bem. O projeto filantrópico fundado por esses médicos ortopedistas da Brasília Spine Study Group, o Mude a Curva, consiste em mutirões para a realização de cirurgias de deformidades complexas da coluna vertebral. Quer dizer, esse grupo, essa equipe médica viaja para determinadas regiões do país, principalmente naquelas áreas onde o SUS não dá cobertura para esse tipo de tratamento, e faz o serviço a custo zero, né, doutor?
Exatamente, Jota. Veja só, o Mude a Curva é o projeto filantrópico do Brasília Spine Study Group. O projeto é até maior, sabe, Jota? Hoje, a fundação foi criada em 2019. De 2019 para cá, a gente vem em processo de legalização. Porque até para você fazer o bem no Brasil, é complexo. A gente precisa legalizar perante todos os poderes públicos, tirar certificações para poder receber verbas de doação. Então a gente começou com a ideia inicial de fazer esses mutirões. O que é um mutirão? A gente chega em determinado serviço e questiona qual sua fila. Não, eu tenho uma fila de 50 crianças, eu tenho uma fila de 60 crianças, e a gente tenta minimizar essa fila. Então a gente fez inicialmente em Recife, em dezembro de 2019, fomos para São Luís de Maranhão, conseguimos zerar a fila em São Luís de Maranhão do Hospital Presidente Dutra, que todos são hospitais públicos, não são hospitais privados, a gente não trabalha com serviço privado, a gente não tem ganho financeiro nenhum com esse. É realmente um projeto para tentar ajudar as crianças que precisam. E agora a gente vai em agosto para Teresina e em dezembro a gente vai para Manaus. Mas o que, que a gente avaliou? Hoje a gente funciona mais ou menos como um bombeiro. A gente tem um incêndio em determinado local, que seria aquela fila muito grande, esse incêndio. A gente chega ali, a gente minimiza a fila. Então a gente está apagando pequenos incêndios. Aí o intuito da gente é muito maior. É a gente, na realidade, evitar esses incêndios. Então a gente quer trabalhar junto ao poder público para estabelecer políticas eficazes, de tentar realmente organizar, treinar cirurgiões, treinar a equipe, para que isso seja permanente nesses locais. Então entenda, não é intuito apenas do BSSG, do Mude a Curva, chegar, operar 30 crianças e sair e não deixar um legado. O intuito da gente é chegar, operar 30 crianças, organizar o serviço, padronizar condutas e a gente conseguir prestar uma assistência técnica, uma assistência realmente do ponto de vista de teoria, de conhecimento, de técnica cirúrgica, e a gente conseguir modificar a realidade daquele hospital, daquele serviço, para que aquilo seja permanente e a fila não cresça mais. Então muito é um bem. Projeto que a gente precisa muito do poder público, a gente tem que estar muito junto do poder público, tá certo? Mas é um projeto do terceiro setor. É um, ou seja, o BSSG, o Mude a Curva, é o terceiro setor, é uma entidade privada de direitos privados, mas sem fins lucrativos, onde não há nenhum tipo de ganho financeiro de nenhum membro, de nenhum cirurgião. Só para você ter noção de quão grande é um evento desse. Agora em São Luís, nós recebemos 22 cirurgiões do Brasil inteiro para fazer treinamento do Brasil inteiro. A gente estava em São Luís e tinha gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, e para a gente poder treinar essas pessoas para que isso se torne realidade.
Então tá certo. Meu doutor, aqui no Recife, já estamos um pouquinho avançados no horário, mas aqui no Recife existe um hospital onde o senhor recebe os pais para uma conversa nesse sentido?
Essa criação do BSSG, que exatamente hoje eu estou como presidente, foi meio que uma decepção que eu tive com o serviço público, que nós tivemos todos. Eu trabalhei muito tempo no serviço público, no Hospital Otávio de Freitas, e chegou um ponto que minha fila ultrapassava 60 crianças. Minha fila, olha, fila de um cirurgião. E quando a gente ia operar, não podia se operar porque existia uma demanda absurda no serviço de acidentes de moto, acidentes de trânsito, pacientes com fratura de bacia. E esses pacientes que estavam internados precisavam ser operados. E as crianças com escoliose iam ficando em segundo plano, em terceiro plano e assim sucessivamente. Então chegou um ponto que eu vi que a gente não estava conseguindo resolver. Então daquele momento eu optei em sair do serviço público. Hoje, em Pernambuco, eu não trabalho mais no serviço público, mas eu disse, sair do serviço público não significa que eu vou deixar de prestar assistência a essas crianças. Então, foi aí que a gente, em conjunto com outros cirurgiões no Brasil, de São Paulo, de Goiás, de Florianópolis, de Joinville, nós fundamos o BSSG para tentar dar uma assistência. Então, o que eu recomendo às crianças? A gente tem as redes sociais do Mude a Curva, que é o Instagram, o arroba Mude a Curva. Tem minhas redes sociais pessoais, que é o arroba dr de doutor ponto Carlos Romero. E a gente tenta dar toda a assistência às crianças através disso aí. Os doentes privados que optarem de procurar em clínica privada, estou à disposição também. Mas a gente está buscando meios de ajudar essas crianças carentes, que é isso que é o target da gente, que é o foco da gente.
Muito obrigado. Eu quero agradecer ao meu doutor Carlos Romero, ortopedista da Sociedade Brasileira de Coluna, por ter discutido conosco, falado sobre um assunto tão importante, um caso muito sério, não é? Que bom! Aqui já foi feito um mutirão no ano de 2019, quando foram operados 23 pacientes. Então, meu Deus, vamos levar isso a sério, tá bom? Pronto, procure nas redes sociais do Dr. Carlos Romero, você vai encontrar mais informações. Muito obrigado, meu doutor, e bom dia!
Muito obrigado, Jota, é sempre um prazer e estou sempre à disposição.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.